Advogados. Tudo pode mudar.
Dia do Advogado 2019. Oferecimento OAB Prev Paraná. Nosso compromisso é com o futuro do advogado paranaense.
Yara, ao longo da semana, estamos falando aqui na Band News FM sobre os mais diversos segmentos, setores do direito, né? Em homenagem ao Dia do Advogado. Já passamos pelo direito da saúde, falamos ontem, e também na segunda-feira tivemos um outro tema na área do direito, Yara. E hoje, o que teremos?
Hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões. Nós vamos conversar com a advogada especialista em direito de família e sucessões, secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Paraná, a Thaís Guimarães.
Muito bom dia, doutora. Obrigado pela sua companhia aqui na Band News.
Bom dia, Manuel. Bom dia, Yara. Eu que agradeço o convite.
Bom, é um assunto que tem muito o que se falar, não é, doutora? Mas vamos começar, então, com algumas diferenciações para o nosso ouvinte. Falando sobre a diferença entre namoro, união estável e casamento. Há um tempo mínimo necessário para se configurar uma união estável? É preciso morar junto para ter? E caso ela termine, o que fazer, doutora?
Isso, é um tema muito polêmico, porque existe uma linha tênue ali entre o namoro e a união estável. Então, hoje a grande discussão, porque antigamente era mais fácil, a pessoa noivava primeiro, depois casava. Então, hoje em dia acontece que muitos já passam a morar juntos e resta configurado, às vezes, um namoro qualificado, que é trazido nas discussões dos tribunais, que necessariamente não é uma união estável, que a coabitação não é um requisito que tenha que existir para configurar a união estável, né? Então, precisa de uma continuidade do relacionamento, a comprovação que efetivamente eles estão querendo constituir uma família, como que eles se apresentam perante a sociedade, se você apresenta para os seus amigos e para a sua família como namorado, namorada, ou como seu esposo, sua esposa, né? Então, a questão de como que configura isso perante terceiros é muito importante. Então, para o casamento é fácil, porque existe o requisito que tem que ser feito um cartório, né? Tem que ter um registro de tudo isso. Mas a união estável, o ideal é que as pessoas, quando vejo que está sendo configurado isso, claro que a diferença é pequena ali, né? O momento, não existe um momento certo definido para isso, mas que as pessoas façam uma escritura de união estável para dizer, ó, a partir de agora nós temos um relacionamento que configure a união estável. Então, daí sairia daquele momento do namoro, né? Ou desse namoro qualificado, porque às vezes estão morando juntos, mas não existe a união estável efetivamente, mas já é uma união estável. Então, com isso, evita que tenha uma discussão no judiciário quando ocorrer a dissolução dessa união estável do casamento, e já tem um documento que prova a partir de quando que você teria essa união estável, justamente pela discussão patrimonial. Que seria estabelecido o período dessa união estável. Então, como você perguntou ali na questão do fim disso, seria ou uma escritura de dissolução de união estável para determinar que vivemos em união estável do período tal a tal, ou a questão do divórcio perante o judiciário, ou num cartório, que pode ser uma escritura extrajudicial para isso.
Doutora, você fala sobre essas novas configurações, né? Sobre essa mudança. Ah, antigamente se tinha bastante definido, ó, estamos noivos e aí casamos, estamos morando junto. Hoje tem, sim, bastante diferenciação mesmo. Mas qual seria a sua avaliação, enfim, né? O que acaba acontecendo? Em que momento o casal define, não, vamos casar, não, vamos fazer união estável? Quais são os critérios que devem ser levados em conta pelos dois, obviamente, para tomar essa decisão?
Eu acho que o mais importante é essa questão da discussão patrimonial, porque se você estabelecer um regime de bens numa escritura de união estável, ou, né, quando você for casar, que é obrigatório de estabelecer, é importante para que você não tenha discussão patrimonial. Então, você vai escolher o regime. Caso não seja escolhido esse regime, você vai viver em união estável, e o regime legal é da comunhão parcial de bens. Com isso, o que for adquirido na constância da união estável será dividido entre os dois. Caso seja escolhido o regime, pode ser escolhido comunhão universal, que são raras exceções hoje de quem escolhe comunhão universal, ao contrário do que era antigamente, ou a questão da separação de bens, que cada um vai administrar seu patrimônio. Então, a importância é com relação a isso, e porque senão acaba sendo levado ao judiciário uma discussão que vai depender de provas. Para que as pessoas provem por meio de testemunhas e documentos se viviam ou não estavam em determinado período ou não. Então, é importante que as pessoas pensem que se o relacionamento está virando sério, né, deixou de ser um namoro ou resolveram morar juntos, que seja estabelecido realmente esse critério e definido ali qual é o regime de bens. Então não tem, às vezes, a dificuldade que a gente tem justamente na área, que as pessoas não definem esse momento inicial da união estável. Então o judiciário está abarrotado de questões para discutir justamente o início e o fim dessa união.
Estamos falando com a advogada especialista em direito de família e sucessões, a Thaís Guimarães. Agora entramos na seara da pensão alimentícia. Queria perguntar, doutora, como que é fixado o valor da pensão e se postagens em redes sociais podem comprovar condições para pagamento ou reajuste de pensão alimentícia. Por quê? Porque tem aquela teoria da aparência, né? Uma ferramenta jurídica cada vez mais aceita, na qual se comprova que a pessoa vive gastando mais do que declara e deve, portanto, arcar com as despesas dos filhos. Ou seja, temos um dispositivo quase que novo, né? Redes sociais, algo recente. Isso, de fato, pode contribuir na avaliação desse percentual, doutora?
Pode contribuir. Infelizmente, temos muitas pessoas que levam ao judiciário a situação de que são, principalmente quando a pessoa é autônoma, né? Então, a gente não tem um registro que comprove qual é o salário dela. Então, com isso, quando é um funcionário público ou um funcionário da empresa, é mais fácil que você vai saber exatamente qual é o valor líquido que ela recebe. Agora, quando tem rendas fora do trabalho habitual ou que realmente seja autônomo, a pessoa começa, a gente utiliza na prática aqui da advocacia essas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, as pessoas acabam postando. Então, a pessoa viaja e posta que está viajando para o exterior e diz no processo que não tem dinheiro para nada. Então, essas redes sociais são utilizadas. E hoje em dia, a gente tem o meio da ata notarial, que você faz em cartório e você vai até o local e mostra, entra na rede social da pessoa, do devedor, e mostra, e eles fazem um documento que você vai utilizar no processo, que é essa ata notarial. Então, com isso, você prova nos autos que tem isso. E prova por outros meios, por exemplo, fatura de cartão de crédito, extrato bancário. Então, temos diversas provas que vai comprovar justamente essa aparência que a pessoa demonstra que tem condições de pagar a pensão alimentícia.
Doutora, ainda falando sobre a questão da configuração da família, sobre pensão e sobre separação. É claro que a gente entende, o tema é bastante discutido quando se fala de guarda compartilhada de filhos ou como vão ficar os filhos depois de uma eventual separação. Agora, um tema que ainda é novo e especialmente devido às famílias terem menos filhos e mais animais de estimação, é algo que acaba sendo até mais curioso para a gente tratar. Como é que fica essa questão de guarda de animais de estimação? Como é que tem sido tratado pelo judiciário?
Isso, o judiciário tem trazido diversas decisões reconhecendo que é necessário esse estabelecimento de como que vai ficar a convivência com o animal de estimação, porque tem muitas famílias realmente que não têm mais filhos e o número de animais está superior quase ao número de crianças, né, nas famílias brasileiras. Então, justamente, o judiciário tem estabelecido a questão das despesas, como que vai ser arcada a questão de veterinário, ração, e a convivência principalmente, que é mais importante para ambos, né? Então, com isso, tem alguns projetos legislativos que estão tentando prever essa questão da custódia. E a custódia é tratada como se fosse uma guarda compartilhada, eles chamam de custódia compartilhada, para que fique realmente que os dois tenham direito de conviver com o seu animal de estimação. Então, isso é um avanço que a gente tem visto em todos os estados, inclusive no STJ, já dizendo que a competência seria da vara de família para tratar desse assunto. Então, o ideal é que seja feito um acordo para quem tem seus animais de estimação, que já englobe essa questão de como que vai ser essa convivência com os animais após a separação e o divórcio.
Thaís Guimarães, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito de Família e IBDFAM Paraná. Muito obrigado, doutora, pela sua companhia e participação na Band News.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
Obrigado. Agora 10 horas e 26 minutos. Ao longo da semana, continua o nosso quadro. Amanhã tem mais.